Vamos iniciar a nossa reunião. Eu queria pedir desculpas pelo atraso, mas tive um encontro com o Sr. Deputado do PAN, que esteve numa mini reunião comigo e portanto, aí o ligeiro atraso que houve. No início desta reunião, nós não temos hoje connosco aqui o nosso assessor, Dr. Joaquim Ruas. Como sabem, a maior parte das senhoras e senhores deputados faleceu o seu pai e o funeral foi hoje de manhã. Eu penso que todos os senhores deputados se associam com uma expressão de pesar pela morte do pai do Dr. Joaquim Ruas e que isso ficasse registado em ata. Não sei se concordam com esta atitude. Pronto, o vosso silêncio e os vossos gestos são um sinal de que concordam que fique expresso em ata os nossos sentidos pêsames para o Sr. Dr. Joaquim Ruas e família. Também gostaria de informar que ontem uma delegação, comigo, com o deputado Maurício Marques, o deputado João Dias, o deputado João Castro, o deputado Zé Rui e a senhora deputada Palmira Maciel e a senhora deputada Hilda Araújo Novo, estivemos todos em Campo Maior para, em nome da Comissão, embora cada um representante a si próprio, mas em nome da Comissão, lhe expressar os nossos sentidos pêsames. Depois desta, portanto, destas informações, queria também informar que temos hoje connosco, pela primeira vez, e que parece que vem para ficar, a doutora Anabela António, que está aqui ao meu lado esquerdo e que será a nossa assessora. É mais um reforço que o Serviço da Assembleia da República, do Sr. Presidente da Assembleia da República, nos atribuiu e é sinal do nosso trabalho que estamos a merecer reforço. Esperamos e tenho a certeza que será de excelente qualidade também para conhecerem. Seja bem-vinda e desejamos maiores sucessos em nome de toda a Comissão. Muito bem, diz o Sr. Deputado do Partido Socialista. Agora, entrando na ordem de trabalhos, queria também informar que o ponto 1 está adiado, é um adiamento protestativo. O ponto 2 é para debater, é o projeto de resolução do PEV, e eu dava a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Faz favor. O senhor deputado não tem micro, mas tem que ficar registado, senão depois não se pode fazer a ata. Não se, então tem que
voltar atrás.
Já para tem que voltar atrás. Voltamos atrás, faz favor.
Bom, então a iniciativa que os verdes hoje trazem para a discussão tem como objetivo o reconhecimento da elegibilidade para efeitos da PAC das pastagens arbustivas nas regiões de montanha. Eu estou a ouvir muito barulho.
Peço desculpa, mas os senhores deputados procuraram chegar-se todos um bocadinho acima para o senhor poder ter mais fácil acesso ao micro. Foi só por isso. Para facilitar o seu contacto com o micro. Faz favor.
Bom, de facto, como certamente todos sabemos, nas áreas de montanha é prática comum os agricultores utilizarem as áreas de matos, rasteiros e pastagens arbustivas para a alimentação do gado. Estas áreas de pasto, apesar de terem uma percentagem minoritária de espécies herbáceas, são essenciais na alimentação do gado, porque nestas zonas a terra arável é escassa e também porque estas espécies, sendo mais resistentes aos períodos de seca, acabam por ser vitais para a alimentação animal quando as espécies herbáceas começam a escassear devido à falta de água. Ora, esta prática, para além de proporcionar um sabor especial aos produtos destas regiões, possui ainda vantagens ao nível da captura do carbono, da preservação da biodiversidade, da resiliência às alterações climáticas, mas essencialmente ao nível da prevenção contra incêndios por via da diminuição da carga a combustível. Sucede que, apesar da importância que a todos os títulos reveste, a verdade é que a última reforma da PAC, que ocorreu em 2013, veio alterar a possibilidade dos Estados considerarem a elegibilidade destas áreas para efeitos das ajudas comunitárias, a não ser que estivessem associadas a práticas locais estabelecidas. Entretanto, em dezembro do ano passado, foram introduzidas alterações a essa reforma da PAC de 2013 que voltaram a atribuir a faculdade aos Estados-membros de considerar a elegibilidade dessas áreas sem estarem condicionadas a práticas locais estabelecidas. E assim os Estados têm agora a possibilidade, até 31 de março deste ano, de notificar a Comissão sobre as mudanças regulatórias que entenderem. Ora, a nosso ver, nós estamos perante uma oportunidade para repor o reconhecimento da importância destas áreas, até porque caso não haja países a aproveitar esta possibilidade, nós corremos o risco da própria Comissão Europeia considerar que não há necessidade de continuar a consagrar na PAC no pós-2020. Por outro lado, uma vez que o Governo anunciou que vai avançar com um projeto piloto de cabras sapadoras com rebanhos dedicados à gestão de combustível florestal na rede primária, e com o objetivo de estimular o pastoreio dessas áreas, nós consideramos que o Governo deveria também levar ao reconhecimento da elegibilidade dessas áreas para efeitos das ajudas públicas. De facto, depois das tragédias que ocorreram no ano passado com os incêndios florestais, que aliás colocaram ainda mais a descoberto o abandono em que foi deixado o mundo rural, e quando em Portugal enfrentamos um problema de seca dos mais graves dos últimos anos, não seria de facto compreensível que não se reconhecesse a importância destas pastagens arbustivas e a sua elegibilidade para efeitos da PAC. Estas pastagens têm importância na prevenção dos incêndios florestais, na manutenção da atividade pastorícia nestes territórios, já por si desertificados, e também têm muita importância ao nível da alimentação animal num contexto de alterações climáticas e de períodos cada vez mais constantes de seca prolongada. E, portanto, os Verdes propõem assim recomendar ao Governo, por um lado, que proceda ao reconhecimento da elegibilidade para efeitos das ajudas da PAC das áreas de pastoreio nas regiões de montanha, nas quais a erva e outras forrageiras herbáceas não são dominantes, e desde que seja assegurado um encabeçamento mínimo. E, por outro lado, que o Governo notifique a Comissão Europeia, até ao fim deste mês, das inerentes mudanças regulatórias. Era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PSD não vê nada contra, pelo contrário, concorda com este projeto de resolução e relativamente a isso, quero só fazer aqui um reparo quando diz o Sr. Deputado que esta derrogação não foi aproveitada pelo anterior Governo. O que aconteceu não foi que não foi aproveitada pelo anterior Governo, foi sim que não foi permitido pela União Europeia que estas pastagens fossem reconhecidas como elegíveis. E, portanto, dessa forma, e como consideramos que é importante, como disse, que sejam reconhecidas, que haja esse reconhecimento, nós estamos de acordo e portanto, votaremos favoravelmente com este projeto de resolução. Queria aqui deixar também um alerta, porque ao reconhecermos isto leva-nos também àquilo que vai ser a verba na PAC pós-2020, e portanto existe aqui uma preocupação grande que se consiga manter o mesmo bolo financeiro que se teve na PAC 2013, para que estas alterações não causem impacto naquilo que é as ajudas a outros setores e outras culturas. E, portanto, é importante que todos estejamos do mesmo lado a exigir que, na PAC 2020, aquilo que é o envelope financeiro para o primeiro pilar seja o mesmo que foi no passado e que consigamos realmente que isso seja uma mais-valia para Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o livro que mais me marcou na minha juventude foi a leitura de um livro do Ferreira de Castro chamado A Lei e a Neve. A Lei e a Neve, que fala da vida dos pastores na Serra da Estrela e da ambição máxima do pastor, que era vir a ser operário têxtil. e depois, chegado ao Operário Têxtil, continuava a sonhar com os cumes da serra. E nesse livro, Leia Neve, retrata perfeitamente o que era a vida do pastor na sua subida e descida à serra e como na nave de Santo António, mesmo no sopé da torre, se juntavam milhares de cabeças de gado que na altura existiam. Isto é, naquele tempo, estamos a falar dos anos 40, antes da reflorestação da serra, na verdade, as pastagens de montanha eram absolutamente imprescindíveis para a manutenção daqueles rebanhos de gado, particularmente porque acontecia um facto. Havendo gente, as terras baixas, a chã, como se chamava a terra chã, era cultivada, tudo aquilo era cultivado. Havia a batata, havia o milho, havia o feijão, e de maneira que bastava vir um pouco mais de calor para todas aquelas propriedades serem cultivadas e os rebanhos tinham de subir à serra. Na verdade, isto agora, na prática, não é assim. Não é assim porquê? Porque o número de rebanhos diminuiu drasticamente e as terras cultivadas também diminuíram imenso, e de maneira que os rebanhos que vão subsistindo, designadamente nas encostas da serra, vão tendo pasto em terrenos mais baixos e, por isso, mais produtivos, e não têm tanta necessidade da subida à serra. Mas, no entanto, esta proposta alerta-nos para um facto. Se nós defendemos, simultaneamente, a introdução cada vez mais dos pequenos ruminantes para consumir os matos, quer na terra xé, quer nas áreas de montanha, é evidente que temos de concordar com os fundamentos desta proposta. E, por isso mesmo, nós entendemos que, independentemente de considerar que, na prática, a necessidade de subir à serra será pouca, mas, acreditando eu no projeto das cabras sapadoras, tenho de concordar que estes apoios irão, de certeza absoluta, beneficiar, porquanto o queijo da serra autêntico, que não é feito com leite espanhol, e a ovelha bordaleira Serra da Estrela necessitam, forçosamente, de subir à montanha para continuar a manter um queijo com as características especiais que o queijo tem e que só os arbustos da montanha lhe dão a possibilidade de ter esse gosto e de ter essas características. De maneira que agradecer ao PAN, agradecer ao Partido Ecologista, aos Verdes, eu peço desculpa, o facto de ter apresentado este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e cumprimento também o Partido Ecologista, os Verdes, por ter trazido este projeto de resolução. Eu não vou estar a repetir alguma da argumentação que já foi expendida. De qualquer das formas, eu queria sublinhar o seguinte. Este projeto de resolução vem na linha de procurar tirar todo o partido dos recursos endógenos do território. E isso é positivo. E, portanto, pelas características que introduz no queijo, pelo potencial que as próprias pastagens arbustivas representam, elas devem ser aproveitadas e estimulada o seu aproveitamento. Eu faço notar e faço recordar aos colegas deputados e deputadas do Grupo de Trabalho do Leite que visitaram a Serra da Estrela que um dos problemas que foi referido por alguns dos pastores foi precisamente a falta de áreas de pastagem. Portanto, e a dificuldade, por razões diversas, para encontrar terrenos de pastagem. Provavelmente, depois de nós termos feito essa visita, o problema está, provavelmente e infelizmente, o problema estará minorado porque, entretanto, desapareceram 8 a 10 mil cabeças de ovinos na região da Serra da Estrela em consequência dos dramáticos incêndios e, portanto, hoje o problema, infelizmente, pelas razões que provocaram as circunstâncias, o problema não existirá, mas esse era um problema que existia quando nós visitámos a Serra da Estrela e, portanto, independentemente de hoje, enfim, o abandono da agricultura de subsistência e da agricultura e as dificuldades com que sobrevive a agricultura familiar tenha disponibilizado para a pastorícia alguns terrenos e algumas áreas que não estavam disponíveis para isso, mas é que o problema existia e, desejavelmente, o problema voltará a colocar-se e então faz todo o sentido que as pastagens arbustivas estejam disponíveis porque são necessárias à alimentação do gado e porque estarão disponíveis, porque fazem falta manter a qualidade do leite que depois dá o sabor característico do queijo da serra. no caso dos ovinos. Relativamente à questão que foi introduzida pelo deputado Nuno Serra sobre a revisão da PAC, efetivamente esse é um problema que nos preocupa. Foi referido que é bom que o primeiro pilar se mantenha, mas era bom que a distribuição das verbas fosse muito mais justa e privilegiasse e tivesse em conta outros fatores para além da área das propriedades, porque aí, como se sabe, tem beneficiado sobretudo a grande propriedade e tem beneficiado muito pouco a pequena propriedade. Portanto, com certeza que vai haver um primeiro pilar, mas com certeza que será necessário uma maior justiça no sentido de privilegiar a pequena propriedade e que beneficiar, em particular, a agricultura familiar, também através do primeiro pilar da PAC. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora, o CDS, nós achamos que estamos plenamente de acordo com a resolução, com a proposta de resolução deste projeto, ou a recomendação deste projeto de resolução, que achamos que faz todo o sentido. Em desacordo, ou queria deixar uma nota, portanto, com alguns dos considerantes que o PEV aqui coloca neste projeto de resolução no que diz respeito às responsabilidades do governo anterior, porque estão erradas e, portanto, entendo que o CDS irá votar favoravelmente este projeto, porque aquilo que se vota são as recomendações. Mas entendo que é neste fórum que se devem esclarecer as questões e, de facto, até para esclarecer os senhores deputados, porque de facto o discurso do deputado Santinho Pacheco foi muito poético e foi muito foi muito poético e muito muito bonito, poético, um poema bonito, exatamente, mas com, de facto, os discursos poéticos não resolvem os problemas às pessoas e, portanto, o que interessa é resolver os problemas às pessoas e apesar da, e é preciso e nesse sentido, é aqui afirmado neste projeto de resolução que na última reforma da PAC veio alterar, é uma realidade, veio alterar a possibilidade dos Estados-membros considerarem a elegibilidade das áreas das pastagens arbustivas e que havia uma derrogação para as práticas locais estabelecidas, o que também é verdade. O que não é verdade é que esta derrogação não tenha sido aproveitada pelo anterior governo. Isto não é verdade, Sr. Deputado. Porquê? Porque foi, no caso das pastagens dos baldios, foi considerada a elegibilidade a 50%, como o Sr. Deputado aqui refere, mas no caso das outras pastagens, sim, no caso das outras pastagens, é bom que, de facto, isto se calhar é uma coisa muito técnica, mas perdoem-me, eu acho que para esclarecimento das pessoas, até para os senhores deputados perceberem, eu vou explicar, porque acho que a sabedoria não ocupa assim tanto lugar e é bom nós percebermos. O que aconteceu foi que, no primeiro ano da ativação dos direitos de RPB, portanto, no primeiro ano da anterior reforma da PAC, aquilo que se fez foi uma compressão dos direitos, ou seja, para os agricultores que tinham áreas de pastagens arbustivas que não eram elegíveis, imaginemos, um agricultor recebia, imaginemos, 20 mil euros de ajuda e tinha 100 hectares, mas desses 100 hectares só 80 que eram elegíveis, porque os outros 20 tinham pastagens arbustivas que não eram elegíveis. E o que se fez foi aproveitar o momento da ativação dos direitos para que aquele agricultor continuasse a receber os mesmos 100 mil euros nos 80 hectares e não nos 100. Portanto, a pessoa não perdeu verba. A área não é elegível, mas o agricultor não perdeu dinheiro. E isso é preciso que se diga. E porquê que... E foi assim que aconteceu. Depois também deixar uma nota de que porquê é que isto aconteceu. E é preciso que se diga que entre 2005 e 2011 não houve revisão do parcelário e deu origem a multas de quase 300 milhões de euros, correções financeiras da Comissão Europeia. E foi a revisão do parcelário que foi obrigada, ao qual o Governo foi obrigado a fazer por causa da Comissão Europeia numa auditoria ter descoberto isto, que levou a que se descobrisse, como se costuma dizer, se destapasse a careca. E se descobrisse o quê? Que mais de metade das áreas, nos baldios concretamente, não eram elegíveis. 22% das áreas dos 352 mil hectares de baldios que foram fotointerpretados, porque o Tribunal de Contas Europeu obrigou a que os baldios também fossem incluídos no parcelário, dos 352 mil hectares, 22% eram improdutivos. Leia-se casas, estradas e outras áreas. 25% eram florestas. portanto, não eram elegíveis. E, portanto, na prática, os baldios foram elegíveis a 50%, porque efetivamente só 50% daquela área que era elegível. E, portanto, isto, queria deixar esta nota para que ficasse esclarecido e, de uma vez por todas, não se dissesse que o Governo anterior não aproveitou ao máximo todas as oportunidades que existiam para beneficiar os agricultores. Por último, dizer apenas que a elegibilidade das pastagens arbustivas esteve em cima da mesa, de facto, e foi uma matéria que foi reclamada também por Espanha, porque tem uma situação semelhante à nossa, e, portanto, nós achamos que faz todo o sentido e que Portugal deve, neste próximo quadro comunitário, permitir a elegibilidade dentro de regras que se venham a estabelecer, para não permitir, como é óbvio, porque estas áreas são efetivamente pastoreadas sobretudo por caprinos, mas também por bovinos em algumas zonas, mas também não podemos deixar, eu não concordo quando o Sr. Deputado José Luís Ferreira diz que são benéficas para o controle dos incêndios, porque são precisamente o contrário, são arbustivas e, portanto, o que é benéfico para o controle dos incêndios é o facto de elas serem pastoreadas por ovinos e caprinos, não a existência das ditas pastagens. E, portanto, tem de haver aqui, com certeza, um equilíbrio e, no fundo, um compromisso para não permitir que áreas de mato inculto sejam, de facto, elegíveis para receber ajudas do primeiro pilar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, dizer que concordamos plenamente com este projeto de resolução. Temos a dizer que lamentamos que o Governo, tendo feito já legislação, produzido legislação, como já foi dito, nomeadamente o que tem a ver com o primeiro pilar da PAC, não tenha aproveitado essa oportunidade para considerar aquilo que foi aqui neste projeto de resolução apresentado. Dizer que e recordar que nós em termos de Orçamento de Estado também foi aprovado uma lei que diz que tem a ver com a dinamização de um programa de apoio à pastoriça em áreas de montanha com um valor global de 5 milhões de euros a concretizar em 3 anos e que para este ano tem já afetado um montante de 2 milhões de euros. Portanto, isto vem de certa forma complementar aquilo que este projeto de resolução aqui traz e que é de valorizar. Dizer que no fundo, este projeto de resolução vem trazer um incremento àquilo que é a diversificação da atividade produtiva, vem trazer uma valorização daquilo que é a produção nacional e, nesse sentido, vem também fazer uma certa contenção do despovoamento a que estas zonas estão votadas. Nós achamos que faz todo sentido, esta é a nossa posição, que faz sentido naquilo que tem a ver com a resposta às alterações climáticas que cada vez vieram para ficar e são períodos cada vez mais prolongados de seca e que é uma opção viável e incentivar e concordamos que tem efeitos na prevenção de incêndios, ao contrário do que foi aqui dito, mas opiniões, cada um tem as suas. E pronto, dizer que felicitar o PEV pela apresentação deste projeto de resolução. Disse.
Muito obrigado. Deputado José Luís Ferreira, quer voltar a intervir? Faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para sublinhar o consenso que se gerou em torno desta proposta, ainda bem. E só dar nota de que quando eu digo que não foi aproveitado pelo Governo anterior, porquê? Porque com a reforma de 2013 da PAC, essa faculdade ou estes fundos ficaram dependentes ou condicionados a práticas locais estabelecidas. E, portanto, o que faltou foi regulamentar essas práticas locais estabelecidas. Porque se havia a possibilidade de aproveitar esses fundos, mas se eles estavam associados a práticas locais estabelecidas, e se nós acabamos por ver que esses fundos desapareceram, as ajudas desapareceram, a não ser a exceção única feita aos baldios, a única exceção são os baldios, que ainda assim passaram a ser consideráveis elegíveis 50%, quando antes eram 100%. E, por fim, Sr. Presidente, queria apenas ver a possibilidade de este projeto ser votado na próxima sessão, para dar algum tempo ao Governo para notificar a Comissão Europeia, porque o 31 de março está aí a chegar. Não sei se isso é possível, se não, mas que ele fosse incluído no guião da próxima sexta-feira.
Sr. Deputado, ficou registado. Vamos depois ver o que é que é possível fazer, está bem? Nós vamos mandar seguir isto para os serviços competentes. Vamos passar ao ponto seguinte.
Já está passado, não está? à frente.
Não.
Está interessante.
Só pode haver uma reunião. Agora, com a vossa licença, vamos continuar, está bem? É? Muito obrigado. Vamos ao ponto número 3, distribuição e nomeação do autor do parecer sobre o projeto de lei número 799/3, terceiro do PAN, que termina a instalação de circuitos fechados de televisão em Matadouros. Quem indica o autor do parecer é o Bloco de Esquerda. Quer indicar já?
Carlos Matias.
É o deputado Carlos Matias. Obrigado.
Muito bem, anotamos. Muito obrigado. Passamos ao ponto seguinte. Ponto 4. Discussão e votação do relatório final da petição número 324, que solicita uma criação de legislação com vista à proibição da caça da raposa. O Sr. Deputado, autor do relatório, é o Sr. Deputado Neto. Eu queria informar que, antes de vir para a reunião, e daí que eu tenha justificado o meu ligeiro atraso, o Sr. Deputado PAN pediu-me para falar com ele. E, depois da conversa que tivemos, a conclusão é que vos vou acabar de transmitir. O Sr. Deputado PAN pede muita desculpa por não poder estar presente, mas a agenda dele não lhe permite, dado que é um só deputado. E mais me disse que votaria a favor do relatório que o Sr. Deputado Nuno Serra fez o favor de elaborar. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as palavras do Sr. Deputado PAN, que, como já nos habituou e tem sido costumeiro e abuseiro, não comparecer naquilo que eram os temas relacionados com o PAN, e este é mais um caso, e dizer que é um lamento que eu tenho, porque tantos reparos relativamente a este relatório, a este assunto, tanto pedido de celeridade no momento em que é para ser votado, o Sr. Deputado tem outra agenda, mas ele lá saberá. Portanto, Sr. Presidente, esta iniciativa, esta petição, que é a petição 324/13, é do Movimento pela Abolição da Caça à Raposa, em que o primeiro peticionário é o Otávio Mateus. Portanto, estes peticionários solicitam a criação de legislação com vista à proibição da caça à raposa. Esta iniciativa teve como subscritores um total de 11.546 assinaturas. A presente petição é também acompanhada por um conjunto de 9 argumentos pela abolição da caça à raposa em Portugal. E posto a audição dos peticionários no dia 7 de fevereiro de 2018, esta comissão conclui que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta matéria, pelo que é do seguinte parecer, que a petição 324/13 da iniciativa do Movimento pela Abolição da Caça à Raposa e o presente relatório devem ser remetidos a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República para agendamento no termo do artigo número 2 do artigo 24 da Lei 43/90 de agosto, com as alterações introduzidas pelas leis número 6/93 de 1 de março, número 15/2003 de 4 de junho e número 45/2007 de 24 de junho. Deve ser também dado conhecimento do presente relatório aos peticionários no termos do artigo do número 1 do artigo 8º do diploma supermencionado. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro do Carmo tem a palavra do Partido Socialista. Vai saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começava por felicitar a nossa nova assessora, desejando, em nome do Partido Socialista, as maiores felicidades e será para nós um orgulho trabalhar consigo. Depois, em seguida, naturalmente, felicitar o Sr. Deputado Nuno Serra pelo parecer que elaborou, dizer que ele resulta de uma ampla discussão que foi aqui tida. Tivemos aqui uma audição calorosa e interessante com duas rondas onde debatemos com os peticionários esta discussão e o Sr. Deputado Nuno Serra fez um excelente trabalho, congratulando-me também com o Sr. Deputado André Silva do PAN, que anunciou. anunciou, Sr. Presidente, que votaria favoravelmente, que revende-se neste trabalho. Ele próprio participou nessa audição e a discussão foi muito respeitosa, foi muito, para além de calorosa, mas foi essencialmente muito proveitosa para as partes todas, da forma como ouvimos os peticionários, como contra-argumentámos e concordámos em alguns pontos com a petição em causa. Por isso, mais uma vez termino, felicitando o Sr. Deputado Nuno Serra pelo trabalho e realmente estamos em condições de discutir esta petição. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar e felicitar pelo trabalho o Sr. Deputado Nuno Serra, fez um relatório que é rigoroso e isento, que cobre os aspectos essenciais da petição. Ela é correta, quer na sua formatação, quer na sua substância, e, portanto, nós votaremos, enfim, com todo o agrado e convicção, votaremos favoravelmente o relatório. Muito obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também apenas para dizer que, para felicitar o deputado Nuno Serra pela elaboração do relatório e dizer que... E dizer que também votaremos favoravelmente. Obrigada.
Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Também para felicitar o Sr. Deputado Nuno Serra pelo trabalho desenvolvido e dizer que, da parte do Partido Comunista Português, também votamos favoravelmente o relatório.
Sr. Deputado Zé Luís Faria, do PEV.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas para felicitar o Sr. Deputado Nuno Serra pelo rigor, a factualidade, a objetividade, a clareza com que nos apresenta este relatório e, portanto, nós vamos naturalmente votar a favor. Sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos para a votação, o relatório. O PAN vota a favor e os restantes partidos?
Ele não pode votar a favor de gostar.
Ele pediu para votar a favor. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Diga. Faz favor, Sr. Deputado Francisco Pacheco. De que ordem?
Vai falar sobre o livro
dele. Ah, está bem. E nos outros assuntos, queria informar a senhoras e senhores deputados que temos aqui presente um convite para a 12ª edição da Feira do Porco Alentejano, de 23 a 25 de março de 2018, em Ourique. Penso que já foi distribuído, mas os serviços confirmam. Já foi distribuído o convite? Já foi distribuído. Se pretenderem mais desenvolvimentos sobre esta 12ª edição da Feira do Porco Alentejano, eu penso que o Sr. Deputado Pedro Carmo poderá dar mais detalhes. Então, informe, por favor, a Comissão.
Não há muito... Obrigado, Sr. Presidente. Não há muito a acrescentar, o que sei também é o que vem no ofício, mas naturalmente que esta feira decorre nestes 3 dias e já o ano passado visitámos com uma visita ao campo e foi naturalmente uma visita muito interessante. Este ano penso que ficou até organizado visitas ao campo para particulares se inscreverem, à semelhança do que foi feito o ano passado pela primeira vez com a Comissão, ou seja, foi trabalhado esse modelo e é interessante ver a produção desses e a criação desses animais do extensivo, depois a transformação, mas que é muito interessante. E esse dia é um dia, a sexta-feira é um dia particularmente muito interessante, que devia ser visitado pela Comissão. Muito obrigado. Alguns esclarecimentos?
Muito obrigado. O dia que foi sugerido foi o dia 23.
Sexta-feira.
Depois do plenário, naturalmente. Eu pedia às senhoras e senhores deputados para se inscreverem, para depois constituirmos a delegação e ser comunicada. Muito obrigado. Alguns senhores deputados têm mais alguma questão para colocar no, na parte dos outros assuntos? Não há? Então vamos mandar entrar os representantes da Associação Pro Maior Segurança dos Homens do Mar.
Posso pedir? Conforme achar melhor, deixar-me para conversar. Ficar aqui é um gosto de ter um bocado. Contra isto.